Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Bom dia. Hoje, 5 de novembro de 2008. Meu nome é Carolina Abreu e começa agora o Mesa Redonda, que tem como tema o papel da internet como uma das alternativas para a divulgação da cultura. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor de novas tecnologias da Unisantos, Eduardo Cavalcante, e o músico da banda Vicentina Zebra Zebra, Kennedy Lui. Contamos também com a presença da repórter Larissa Alvarez. Bom dia, Larissa.
Bom dia.
Com a criação de sites que cada vez mais promovem integração e interação de pessoas, como Orkut, YouTube e MySpace, crescem as formas de divulgação e propagação de cultura, seja esta musical, cênica, entre outras. Pesquisa realizada pelo Ibope Net Ratings mostra um crescimento na carga horária que o brasileiro fica na internet, passando de 23 horas e 12 minutos para 24 horas e 54 minutos por mês, sendo considerado o país que mais navega na internet, seguido pela Alemanha e Estados Unidos. Além de ser o país que mais utiliza o Orkut, cerca de mais de 50% dos usuários. Eduardo, o que você acha que o brasileiro fica fazendo na internet? Qual a importância e influência que ela tem na vida das pessoas? Bom dia.
Bom dia. Olha, acho que a principal... O principal ponto de interesse dos brasileiros na internet são as redes sociais, tá? Como você falou, o Orkut, né, é a principal rede social no Brasil, a mais acessada e tal. E esse é um padrão, aliás, que se repete no mundo também, não só aqui no Brasil. Só que no caso brasileiro tem algumas peculiaridades que nem o Orkut, que é muito popular aqui, né? E nos outros países praticamente ele não existe, né? A grande rede social hoje é o Facebook. Agora, esse tempo que o brasileiro passa na internet, ele não é tão improdutivo assim, né? Na medida em que você está... interagindo com outras pessoas enquanto está navegando, você está mantendo um ritmo intenso de comunicação. Quem tem o Twitter, por exemplo, que é uma das redes sociais mais populares hoje em expansão, quem tem o Twitter está sempre se comunicando. Então, eu acho uma coisa bastante positiva esse número de horas que os brasileiros passam aí na rede. É uma coisa bem interessante.
Uhum. Kennedy, você como músico e um dos responsáveis pela divulgação do Zebra Zebra, como vê a importância da internet para um grupo independente? Bom dia.
Bom dia. Bom, a internet veio para praticamente salvar as bandas independentes e novas, né? Eu costumo dizer que esse é o melhor momento da música para quem tem uma banda independente, apesar de... do esquema normal de gravadora e etc. tá ruindo, para quem tá começando ou para quem tem um trabalho independente, é o melhor momento, indiscutivelmente. Não tem dúvida disso. O lance da internet é que a divulgação ficou aberta e quem tiver mais vontade, mais criatividade e souber usar melhor as ferramentas vai se dar melhor nesse meio. Então a internet vem aí só para somar mesmo, não é para atrapalhar a venda de CD, etc. Não. Para quem tem banda independente, ótimo. Para as grandes gravadoras, se deram mal e, bom, bem feito, sei lá. Mas para a banda independente é perfeito.
Kennedy, como é que funciona a divulgação da banda? Como é que é a relação da banda com as ferramentas como MySpace, YouTube, Orkut? Como é que vocês procuram se diferenciar entre as várias bandas que usam essas ferramentas?
Bom, a gente usa bastante o MySpace, né? Que acho que é o... todas as bandas acabam usando. A gente concentra muito as coisas no MySpace, no YouTube, que a gente produz o nosso próprio podcast, que é o Zebra Zebra TV, e no Orkut também, mantendo contato com as pessoas. O Orkut é legal porque você consegue falar com a pessoa que foi no teu show, você fala no dia seguinte, você já está conversando com ela, e isso é muito legal, essa proximidade, esse vínculo que torna o fã teu amigo, assim. Pô, o cara, né, não foi só no show, ele já é teu amigo mesmo, virtual e real, assim. Então é legal ter esse, esse contato.
É, e assim, o Zebra Zebra, ele é uma banda independente, certo? E assim, e a relação com os fãs? Vocês têm fãs, assim, de lugares que nunca tocaram, que pretendem tocar? Como que fica, assim, esse contato?
A gente tem muitos fãs que a gente nunca tocou na cidade. Porque nessa semana, acho que ontem, na segunda-feira, saiu uma entrevista que a gente deu para um site de Piauí. A gente nunca tocou em Piauí. Aí o cabeçalho da notícia, da entrevista, o cara falou: ah, uma banda que vem se destacando na região e tem um número crescente de fãs. E eu falei: meu, a gente nunca tocou lá, nem sabia que alguém tinha ouvido a gente no Piauí. Então, tem sim, no Sul também. A banda só acabou tocando só em São Paulo, Santos, no estado de São Paulo, no interior, e fora do estado só uma vez em Minas Gerais. Mas tem gente que já ouviu em diversos estados do país e fora do país também, né?
Uhum. Eduardo, quanto à criação dessas redes sociais e, assim, o aumento de... assim, tomando como exemplo o Zebra Zebra, que já nunca tocou no Piauí, e tem gente que lá já usou. Você acredita que tá se formando uma nova cultura da internet, assim?
Sim. Sem dúvida, nesse aspecto cultural, não tem a menor dúvida quanto a isso. Ele, você vê, por acaso ele faz sucesso no Piauí, ele poderia fazer sucesso, sei lá, no Paquistão também, ou no Alasca. Esse é o grande ponto, né, da internet. É você não ter mais limite geográfico, você não depender mais daqueles instrumentos convencionais de divulgação e tal para poder aparecer. Você, na sua casa, você consegue ter acesso a coisas do mundo inteiro. E isso, de certa forma, você pode até pensar: ah, mas isso não vai dar dinheiro para o músico ou para o artista. Será que é assim mesmo? Será que o artista, quando ele tem essa exposição, ele não tem chance de, sei lá, de repente entrar num mercado que ele nunca pensou em entrar? Será que aquilo não abre as portas para ele? Quando ele chegar lá no Piauí, eventualmente, ele vai ter a possibilidade de fazer shows lá, imagina. É uma coisa que ele nunca imaginou. Então, isso é uma coisa assim, muito nova e muito importante para qualquer tipo de artista, né? É uma coisa que, aliás, se cumpre hoje, de certa forma, aquela filosofia do movimento punk, né, dos anos 70, que era de faça você mesmo. Era também um momento de crise, assim, não crise exatamente, mas... na década de 70, se você quisesse tocar rock, por exemplo, em qualquer lugar, você tinha que ter acesso a uma grande gravadora. O punk veio para meio que desafiar essa coisa. A internet cumpriu essa promessa integralmente. Hoje você tem os meios de, realmente, sendo músico ou artista, você tem os meios de fazer com que o seu trabalho apareça.
Uhum. E você concorda? A internet está abrindo portas e, por exemplo, quanto à questão do lucro também, ela é uma coisa assim, gratuita, e como que fica a parte do lucro, ainda mais para uma banda independente?
Bom, eu acredito assim, que o formato, eu digo assim, o formato antigo de gravadora, CD, etc., a música acabava, só os grandes artistas mesmo acabavam ganhando dinheiro com direitos autorais, mesmo assim era uma boa parte dividida com a gravadora, etc. Então, hoje a música ela vem mais para unir, a mostrar o seu trabalho pro público, e o resto você tem que envolver e trabalhar de uma forma inteligente, trabalhar com merchandising, vender camiseta, valorizar o seu passe, né, que nem como se fosse um jogador de futebol, valorizar o seu passe para o cachê no show chegar, por exemplo, que nem o Eduardo falou, se a gente chegar no Piauí e a gente tiver divulgado bem a internet, ou as músicas na internet, a gente vai chegar lá com uma certa moral que pode dar a chance de a gente cobrar um cachê diferente ou maior do que uma banda de lá que não fez esse tipo de trabalho. Mas eu acho que o caminho é esse. Eu duvido, por exemplo, que a Malu Magalhães não esteja ganhando dinheiro, entendeu? Ela lançou as músicas na internet, gravou, acho que parece que ela ganhou de aniversário a primeira gravação, gravou, colocou no MySpace, bombou. Eu duvido que ela não esteja ganhando dinheiro e que ela se arrependa de ter colocado as músicas dela gratuitamente na internet.
Eduardo, Marcelo Camelo, ele acabou de lançar um novo projeto no MySpace. Além dele, muitos outros artistas de sucesso fazem o mesmo, disponibilizando músicas inéditas ou lançando fenômenos como a própria Malu Magalhães. Uma pesquisa realizada a pedido do MySpace mostrou que os jovens preferem gastar 15 minutos visitando o site do que assistir televisão, jogar videogame ou falar no celular. O que você acha desse sucesso do MySpace?
Vê bem, não é só o sucesso do MySpace. A internet em si, como mídia, está tomando o lugar das outras mídias convencionais. Tá? As pessoas hoje assistem menos televisão. Bom, jornal então nem se fala. Né? Mas a televisão, que é o principal meio aí de comunicação, está perdendo audiência justamente por causa disso, porque a internet tomou o lugar da TV de uma forma muito mais consistente, né? Principalmente porque as pessoas vendo TV, não sei se elas veem TV, elas ficam paradas na frente da televisão. Na internet você fica interagindo, você não fica só parado. Se você ficar parado na frente da... ligar o computador, entrar na internet, ficar parado, não vai acontecer nada. Então você tem que ficar navegando, você tem que fazer com que as coisas aconteçam. Isso exige um grau de imersão muito grande naquela mídia. Nenhuma outra mídia é assim. Então isso, de certa forma, mostra por que que o MySpace faz sucesso, por que que o YouTube faz sucesso, por que que um programa como o MSN, assim, todo mundo usa e tal. Por isso, essa é o grande diferencial dessa mídia, né? E é por isso que os músicos, assim, de certa forma, apostam bastante na internet. Você vê que hoje, é como o Kennedy falou, nenhum músico pode ficar fora do MySpace, ou não pode ficar fora da internet, mesmo que ele não esteja, sei lá, no MySpace. Na internet ele tem que estar, tem que ter o seu site e tem que... meio que assim se adequar ao conceito do meio. Ele não adianta ficar cobrando música. O Radiohead já lançou um disco inteiro sem cobrar, o Nine Inch Nails, quer dizer, bandas grandes. Quando o Arctic Monkeys apareceu, fez sucesso por causa da internet, era uma coisa. Hoje você vê que quando bandas grandes fazem a mesma coisa, você já tem uma... Assim, tá ganhando massa crítica essa coisa, né?
Uhum. Kennedy, o MySpace, ele permite que o usuário poste fotos, textos, música e participe de fóruns. Com a criação desse site, ficou mais fácil divulgar o seu trabalho como artista independente? Você acredita que as pessoas dão a mesma ou maior importância para o que ela ouve na internet do que em outros veículos de comunicação, como a TV ou o rádio, por exemplo?
Então, acho que nem é um caso não é um caso só do MySpace. O que é legal do MySpace é que ele acaba sendo um lugar para divulgar todo esse tipo de material, né, todos os seus produtos. E ele também é uma rede de relacionamento, né, como se fosse um Orkut e tal. Mas não é o primeiro site que para divulgar. Antigamente tinha o mp3.com, que era um sucesso enorme. O próprio Puro Volume... O Trama Virtual. Então, não se surpreenda se daqui a uns anos ninguém usar mais MySpace, por exemplo. Vai ser outro site. Não dá para dizer que é o MySpace, é um fenômeno MySpace, entendeu? E o que é legal do MySpace e etc. para a internet é que, assim, não precisa fazer jabá, né? Não precisa, a gente consegue mostrar o clipe... Que nem a gente fez um clipe no ano passado, mandou para a MTV, acho que rolou duas vezes na MTV, e no YouTube tem mais de 7 mil visualizações. Então, rolou de madrugada na MTV, deve ter sido vista por 33 pessoas. E o clipe no YouTube, mais de 7 mil. Então, acho que é só esse tipo de dado já diz a importância do MySpace e internet.
Eduardo, o YouTube ele também, né, é uma ferramenta muito utilizada, seja por músicos, atores. Por um lado, assim, ele ajuda a divulgar o artista, mas também acaba por dificultar a sua vida. Por exemplo, no caso do stand-up comedy, as piadas ficam conhecidas. Como que você vê isso, assim?
Olha, isso é uma coisa inevitável, né? A mesma coisa, o que ele estava falando de música gratuita. É claro que ele preferia cobrar pelas músicas, mas não tem jeito, as pessoas já tá se criando uma cultura, a cultura da internet é a cultura do gratuito e a cultura do acessível, amplamente acessível. Eu acho que os músicos ou os artistas têm que optar pelo mal menor, nesse momento. Eu não acho que seja um mal, mas nesse momento é o que eles têm que ver, que é o mal menor, se é não ter exposição ou ter muita exposição no YouTube. Eu não acredito que se... Mesmo um comediante, né? Um cara desses de stand-up comedy. Se ele tem muita exposição no YouTube, as pessoas, obviamente, vão lá no show. Vão mais gente no show dele. O único trabalho que ele vai ter é arrumar piadas novas. O resto... E as pessoas também não se importam de ouvir as mesmas piadas várias vezes. Eu acho que isso... Aliás, essa popularização do stand-up comedy, eu acho que tem muito a ver com a internet, falando nisso. É muita coincidência, tá? Você entra no YouTube... Pô, você vê um monte dessas piadas e elas fazem muito sucesso. É uma coisa que há algum tempo atrás não acontecia, né? Pelo menos aqui no Brasil. Então eles não podem reclamar de jeito nenhum.
Até se eu puder comentar, o próprio Rafinha Bastos, no show dele, ele reclama do YouTube, né? Mas vai lá no YouTube e procura Rafinha Bastos e tal. Quem foi que postou os vídeos dele? Ele coloca todos os vídeos, é ele mesmo que coloca. Você vê lá no login Rafinha Bastos, então ele só é o Rafinha Bastos conhecido da televisão por causa da internet. Então, se ele não tivesse usando a internet, talvez ninguém conhecesse o cara, então.
Ele é um dos fenômenos da internet aí.
Nesse primeiro bloco do Mesa Redonda, conversamos sobre a relação entre a internet e as mais variadas formas de divulgação de cultura. Agora vamos para um breve intervalo. Assim que voltarmos, continuaremos com a discussão, procurando mostrar as dificuldades e perspectivas para o futuro.
Espaço Senac. Dicas e informações. Se você trabalha pegando peso, fique atento. Para evitar lesões na coluna, antes de fazer força, respire fundo, prenda a respiração, dobre os joelhos e levante o peso com as costas retas.
Dê preferência a carregar um peso de cada lado do corpo, equilibrando assim o esforço da musculatura das costas.
Pese bem as consequências de sua postura.
Estamos de volta com Mesa Redonda. Neste bloco, continuaremos discutindo as diferentes formas de divulgação da cultura pela internet. Contamos com a presença do professor de novas tecnologias, Eduardo Cavalcante, e o músico Kennedy Lui. Kennedy, o Zebra Zebra está numa fase agora de ascensão, né? Por exemplo, vocês ganharam dois prêmios no Curta Santos. Como que fica assim, o papel da internet não só nesse prêmio, mas a importância da internet para vocês?
Um dos prêmios que a gente ganhou no Curta Santos foi pelo voto da audiência. E foi pela internet a votação. Foram 14.780 votos, que foi tipo, uma surpresa enorme pra gente, que a gente não esperava tanto. A gente achava, a nossa previsão era de 3 mil e poucos votos, e acabou mais do que o dobro, o triplo. E a importância que todas essas coisas de divulgação na internet, festivais que você consegue... Desde se inscrever pela internet, você consegue se inscrever pela internet pros festivais, você consegue acompanhar o festival pela internet também, além de estar, se você não tem a disponibilidade de ir lá, tal, você consegue assistir os vídeos pela internet, você consegue interferir na premiação, escolhendo quem vai ganhar pela internet, e você fica sabendo quem ganhou pela internet também. Se você não tem a possibilidade de estar lá, você tem a internet. Então a importância é que tá totalmente integrada. A internet já é uma realidade. Nossa, falei uma novidade agora, não, né? Mas é uma realidade que já entrou e que não, nem é mais uma discussão de se é importante ou não. É importante. Agora, como usar e qual a melhor maneira de conseguir sucesso através dela.
Kennedy, o aparecimento dessas ferramentas, Orkut, YouTube, se deram principalmente a partir de 2004. Como é que era feita a divulgação antes da criação dessas ferramentas pela internet?
Antigamente tinha um fenômeno que aconteceu com banda assim. Todas as bandas tinham um site. O nome da banda, .com.br ou .com. Agora quase nenhuma banda nova tem mais. Não tem mais site. Fica só no MySpace e no Trama Virtual, por volume, etc. Mas poucas bandas começam agora e têm um site porque já não tem mais aquela... Acho que o grande lance é que virou uma rede de contatos, que nem o MySpace, virou a rede de contatos e a divulgação do trabalho. Então, no site lá, o cara vai lá ver o conteúdo, mas aí dá 10 minutos ele já saiu. Então, lá no o cara entra no MySpace, entra na nossa página, ele ouve as músicas que estão lá. Ah, legal, já vi. Aí ele vai lá, vai nos amigos e vê outra banda e vai indo. Então, acho que a única diferença que teve é, principalmente, que agora as bandas não têm mais esse site pessoal, sabe? Só dela. Então ela usa muito mais esses sites MySpace, por volume, Trama Virtual, Last FM, etc.
Em uma entrevista, o vice-presidente do Google, Vinton Cerf, afirmou que o uso da internet está fora de controle. Quanto ao lado negativo, o que você, Eduardo, acha que a internet acaba dificultando? E quanto à banalização assim, de tudo o que acontece?
Bom, são duas coisas. Banalização do que acontece não é novidade com a internet. Isso aí os meios de comunicação já fizeram isso há muito tempo, né? Os meios de comunicação de massa já banalizaram tudo que tinha que ser banalizado aí. Os jornais em primeiro e depois a televisão. Então a internet não acho que ela banaliza as coisas. Ela faz com que mais informação circule numa velocidade muito maior e com um alcance impensável até algum tempo, né? Mas eu não vejo nenhuma banalização nesse processo, até porque quem escolhe o conteúdo, qualquer um pode colocar conteúdo na internet, mas a escolha do conteúdo é uma coisa muito pessoal. Não é que nem nos meios de comunicação de massa, que quem escolhe o conteúdo que vai ser... Quem coloca o conteúdo, quem produz e quem decide o que vai ser mostrado são as empresas de comunicação. Na internet, não. Na internet é o usuário que produz e escolhe. Tá? A primeira parte da pergunta, qual era mesmo?
O que acaba dificultando para a maior divulgação da cultura e a banalização.
Olha, eu não vejo dificuldade nenhuma. Pelo contrário, eu só vejo facilidades. O que você pode ver eventualmente como uma dificuldade é que hoje você tem muito mais concorrentes, né? É um número muito maior de bandas. Você tem que concorrer com, sei lá, gente de tudo quanto é lado, todo mundo buscando um espaço. Mas aí também as oportunidades são iguais. Acho que ninguém pode reclamar a partir dessa constatação. Antes as oportunidades não eram iguais. A concorrência era menor? Era, mas também para você chegar, passar pelo funil das gravadoras, se você não tivesse conhecimento e tal, você não passava, não. Né? Então, eu acho que a dificuldade é essa. Agora, é uma questão, como o Kennedy falou, se a banda que ele tem é mais, sabe se divulgar melhor o seu trabalho. Pronto. Ela é mais capaz de sobreviver nesse ambiente aí. É só uma questão de quem consegue entender melhor o meio de comunicação, é só isso.
E para você, Kennedy, qual o lado negativo da internet?
O lado negativo da internet, eu acho que o perigo está no usuário, na reeducação dos hábitos, por exemplo. Tem esse lance que é legal de você escolher o conteúdo, mas se você não tiver uma educação de, por exemplo, procurar coisas novas, interessantes, você vai ficar todo dia visitando o seu e-mail, o Orkut, e indo na mesma página e acabou, entendeu? O que pode ser perigoso. Por exemplo, na televisão, você acaba tendo uma chega para você uma informação nova, de repente, que na internet, se você não for atrás, se você não tiver uma educação de sempre procurar coisas novas, você acaba ficando na mesmice. E sobre o lado cultural e artístico, o que pode ser perigoso também é que a produção cultural pode estar se adaptando muito à internet, né? É o que chama de... Tem um termo usado que é o snack... como se fosse cultura de migalhas, que as pessoas estão fazendo todos os produtos culturais adaptados a, por exemplo, vai fazer uma produção audiovisual e faz um vídeo que tenha no máximo 10 minutos para poder caber no YouTube, entendeu? E pode ser, isso já está influenciando muita gente, está fazendo curtas, metragens que caibam no YouTube. Então, será que é legal ter esse limite? É legal ter esse parâmetro para poder estar na internet, entendeu? O que pode ser perigoso é isso. Então, eu acho que o ponto principal é a educação das pessoas. Por exemplo, tem acesso a filmes, etc., mas não pode deixar de ir ao cinema, por exemplo. Não pode deixar de vivenciar a experiência de estar numa sala grande, numa tela grande, com som bacana. Então, o grande perigo mesmo é a educação do usuário, entendeu? Mas aí também se não dá para doutrinar ninguém, então depende de cada um.
Eduardo, como lidar com os direitos autorais na internet? Por exemplo, a banda que hoje divulga e distribui seu trabalho gratuitamente, ela pode correr o risco de se prejudicar por causa disso no futuro?
Olha, essa questão é o seguinte, eu não vejo como ela vai, nesse caso, uma banda pode se prejudicar. O que as pessoas têm que entender, os produtores de cultura têm que entender, é o seguinte, que na internet o conceito de copyright é diferente, tem que ser diferente do que é daqui, pô. É lógico, o acesso é diferente, é tudo digital. Conteúdo digital não tem nada a ver com conteúdo analógico, né, que a gente sempre teve acostumado até agora. Então, se você coloca alguma coisa na internet, você tem que estar preparado para compartilhar esse conteúdo. É a mesma coisa quando as pessoas colocam uma foto no perfil do Orkut. Elas colocam uma foto lá no Orkut e não querem que as pessoas peguem e façam o que quiserem com as fotos. Ah, por favor. Então não coloca, pô. É simples, né? Elas colocam o conteúdo lá, não podem reclamar. Elas podem dizer para as pessoas o tipo de uso que elas estão permitindo com aquele conteúdo. Para isso existe um site chamado Creative Commons, né? O Creative Commons é uma espécie de uma ONG, né, internacional, cujo objetivo é o seguinte, eles partem do princípio que na internet não tem direitos 100% de direitos reservados. É sempre alguns direitos reservados. Quem decide quais são esses direitos é o próprio músico, ou artista, ou sei lá o quê. Próprio produtor de conteúdo. Então, isso é uma forma muito inteligente de se lidar com o meio. Olha, você tem uma licença, seja para o que for, e você diz como é que o seu conteúdo pode ser usado.
Bom, este foi o Mesa Redonda, que discutiu a relação entre cultura e internet. Agradeço a participação de todos os nossos convidados, professor Eduardo Cavalcante e Kennedy Lui. Bom dia a todos. Este programa teve a produção de Carolina Abreu, Felipe Lima, Larissa Alvarez, Marcela Filgueiras, Matheus Tagé e Milce Escobar. Até uma próxima.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.